Sim, você não está doido. Esse realmente é o episódio 71, mas na verdade não é, mas talvez seja. Eu já vou explicar essa confusão. Mas primeiro, eu sou Robson Gavilinski e esse é o História no Pandemônio. Bom, se você escutou o episódio 16 aqui do podcast e tá perdido pensando o que tá acontecendo, porque o episódio anterior foi o 16, né? O Black is King. Mas eu não sei você, mas eu acabei criando uma certa alergia ao número 17, conhecido atualmente como o número da besta, por tudo que ele significa e por tudo que ele nos proporcionou. Coitado desse número, né? Esse número, na verdade, não tem culpa, mas, né, gatilho. E o episódio de hoje, ele vai fazer conexão direta com um episódio que saiu na quinta-feira lá no nosso IGTV, com um vídeo muito legal. Toda quinta-feira tem um vídeo novo no nosso Instagram e lá a gente vai conseguir dialogar de maneira diferente do que a gente consegue aqui no podcast, porque eu fiz uma enquete lá no Instagram e as pessoas comentaram que preferiam mais vídeos, né, do que podcast. Mas eu não queria abandonar o podcast porque, enfim, esse projeto nasceu no podcast e eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. Então, por conta disso, as duas plataformas continuam. Então, na segunda-feira sai o episódio aqui e na quinta-feira rola o IGTV, o vídeo lá no nosso Instagram. E rolam vários materiais, todo dia tem uma atualização, alguma coisa interessante. Inclusive, durante a semana vai sair um vídeo maravilhoso, que é exclusivo no Instagram, porque fica difícil trazer para esse formato podcast, que é um vídeo sobre looks, entre aspas, históricos, né? Onde, junto com uma convidada muito especial, que é a Alexia Alves, que é a minha super amiga e que é da área da moda, né? Ela vai comentar e trazer referências sobre esses looks incríveis. Então você nos siga lá no Instagram, que é o @h.pandemônio, e fica por dentro desse material extra, desses vídeos, das palhaçadas históricas que rolam por lá. Mas a programação segue normal, tá? Vai ter esse vídeo extra, mas na quinta-feira tem o vídeo no IGTV, e na segunda-feira vai ter aqui o episódio também. É só um material extra, por isso que é importante estar lá ligadinho. E eu queria agradecer também, tem muita gente mandando mensagens muito legais, nos mencionando, enfim, compartilhando o trabalho, e eu fico morrendo de felicidade. Nosso alcance ainda não é grande, mas o nosso público é muito esforçado e muito querido e muito, assim, parceiro. Eu queria agradecer você que está nos escutando aqui e você que também assiste nossos videozinhos lá no Instagram, comenta, curte e compartilha. Muito obrigado. Esse projeto, ele existe, né, por conta da sua pessoinha maravilhosa. Então, muito obrigado por você existir. E lembrando que o IGTV e o episódio aqui no podcast normalmente vai ter o mesmo tema, né? Mas sempre vai ter alguma coisa extra, alguma coisa adicional aqui pelo nosso podcast. Então, o episódio de hoje, ele é uma extração, assim, uma referência direta ao episódio que rolou já lá, o vídeo que rolou no nosso Instagram, que vai falar sobre Warcraft Country, essa série incrível da HBO. Eu não sei se você tá ligado, mas já saíram dois episódios e o terceiro episódio vai sair. Na verdade, o terceiro episódio já saiu, porque eu estou gravando antes, mas segunda-feira, quando for postado esse episódio, já vai ter sido publicado, postado, exibido pela HBO, o episódio 3 dessa série, que é incrível. Ela passa na TV paga, né, na HBO. Então, o terceiro episódio já foi lançado. Eu não assisti ainda porque estou falando com vocês aqui do passado. É do passado, do futuro, do passado, né? Porque vocês estão escutando na segunda-feira ou durante a semana e eu falei antes. Então, eu estou no passado. É, estou no passado. E que loucura, gente. Desculpa essa paranoia toda. Mas é isso, então. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Essa série, então, ela vai ser inspirada no livro do Matt Ruff, o Território Lovecraft, né? Lovecraft Country, no caso, é só um termo que não foi traduzido, e que ele vai utilizar esse terror, essa ficção, essa fantasia criadas pelo H.P. Lovecraft, trazendo eles para abordar a situação do racismo, o que é uma coisa extremamente interessante, porque o H.P. Lovecraft, não sei se você está sabendo, faz parte daquele seleto grupo de intelectuais, junto com Monteiro Lobato, que eram extremamente racistas, eram assim, a podridão branca, né? mas que a galera continua passando pano até hoje. Então é muito interessante e importante essa construção deste livro e dessa série, essa série que vai ser roteirizada por uma mulher negra, vai ser dirigida por um homem negro, que é amplamente conhecido pelo filme do Corra, pelo Nós, e que vai ter também a produção ali do J.J. Abrams, que é super conhecido, já participou de Lost, já participou de Star Wars, e é um grande nome. Então só esses três nomes já configuram assim, uma grande expectativa, que foi totalmente, não somente concretizada, mas ainda surpreendeu ainda mais, porque é uma baita série. Como eu falei anteriormente, então, essa série ela vai se passar nos anos 50, ela vai retratar esses anos 50, os Estados Unidos dos anos 50, que vai estar vivendo naquele momento as leis de segregação conhecidas como Jim Crow, que começaram naquele primeiro nos Estados Unidos, ali naqueles estados confederados. Se você está lembrando daquela situação da briga ali, da guerra de secessão entre o sul e o norte dos Estados Unidos ali, né? Onde tinha aquela desavença, onde a região sul vai ser totalmente contra a abolição da escravatura, ele vai querer então permanecer com esses hábitos escravagistas e continua então através dessas leis, ou seja, do Estado, regulamentando essa segregação. Tem várias imagens aqui que vão aparecer, onde em cafeterias ou em qualquer lugar público vai ter, por exemplo, uma porta para pessoas não brancas, pessoas negras, e uma porta para pessoas brancas. Vai ter também, então, vagões de trem, onde vai ter um vagão extremamente precário para as pessoas negras e um vagão ali extremamente confortável e belíssimo para a população branca. A gente não pode esquecer do que o slogan naquela época era separados, mas iguais. Separados, mas iguais, assim, é uma besteira, mas enfim, era o que naquele momento se falava. Inclusive, tem uma outra série muito interessante que está abordando isso, que foi a segunda temporada do Umbrella Academy, onde vai mostrar uma personagem contemporânea que vivendo nos anos 2010 e que vai voltar lá para os anos 60 para esse conflito de realidade onde a população negra é totalmente segregada e onde tem espaços para as pessoas brancas. Então, em alguns lugares, como lanchonetes, restaurantes, vai ter essa placa onde está bloqueando a passagem de pessoas negras. Eles não atendem essa população negra. E quando atendem essa população negra, existem portas especiais para esse tipo de população extremamente marginalizada. Não que assim seja o paraíso, né, hoje em dia, para a população negra. Inclusive, é muito estranho esse retrato que acontece na série do Território, porque esse terror construído em cima do racismo continua sendo muito atual. Isso é uma das coisas mais aterrorizantes da série, porque a gente vê a violência policial logo no primeiro episódio, e essa violência policial continua não somente nos Estados Unidos, mas no Brasil, que é essa máquina, né, do Estado, que destrói vidas negras, e ninguém faz absolutamente nada. Tem o Atticus, que é o veterano da Guerra do Vietnã, e que volta então para os Estados Unidos, e volta ali para sua cidade natal para encontrar seu pai, e ele descobre que seu pai está desaparecido. E junto com seu tio George e com sua amiga de infância, Letitia, eles vão então começar essa jornada em busca do seu pai. Eu não vou falar grandes spoilers aqui, podem ficar tranquilos, mas nessa jornada para encontrar então o seu pai, eles acabam enfrentando diversos monstros que são frutos, são construídos, são pegos como referência lá dessas obras do Lovecraft, que é um marco pro terror, né, pro gênero terror na literatura. Então eles vão apresentar esses monstros aterrorizantes do Lovecraft, mas vão trazer um monstro ainda pior e mais aterrorizante, que é o do racismo. Tem uma cena aqui que é assim, olha, incrível, que vai tratar justamente aquelas cidades do pôr do sol, que pode parecer que é ficção científica, mas era a realidade nos Estados Unidos, que depois, né, quando começava a anoitecer, depois que o sol tivesse ido embora, a população negra estava, assim, totalmente a Deus dará. Porque o que acontece? O Estado não garantiria a segurança dessas pessoas. Então, se a população negra saísse às ruas de noite, elas poderiam ser simplesmente mortas. Inclusive, na série mostra isso, um policial falando que vai ter que matar eles enforcados se eles não desaparecerem dali daquele local, e fica toda uma perseguição, praticamente em câmera lenta, com o sol se pondo e aquele desespero para eles conseguirem sair dos limites daquela cidade. E tem a cena inicial também que, assim, que é perfeita, e quando a gente bate o olho, talvez a gente não entenda aquelas referências, porque é um sonho do Atticus, né? Um sonho do personagem principal, mas que vai apresentar então o monstro, símbolo da construção do Lovecraft, e ele vai então tentar ali matar o Atticus no sonho e ele vai ser então destruído, esse monstro, por um herói da população negra dos Estados Unidos, que foi o jogador de beisebol, o Jack Robinson, que foi o primeiro homem negro a entrar para uma grande liga, né, para o grande campeonato de beisebol na época. Então ele tem assim uma fama, ele representa muito. Então quando a gente vê aquela cena incrível onde ele com um taco de beisebol vai matar o Tio Lu, é assim maravilhoso. Se ainda tem a dúvida de que o Lovecraft era racista, porque aqui no Brasil o pessoal passa pano pro Monteiro Lobato, tem historiadores que
falam que Monteiro Lobato era um homem de seu tempo, que ele não era racista, que ele foi mal interpretado, que ele não é nada disso.
Mas aqui vamos mostrar então aqui um trechinho de uma carta do Lovecraft onde fala: mostremos nossa força física como homens e como arianos. Se você não sabe o que é se mostrar como ariano, eu te digo
que é nazismo.
É o que tem pra hoje mesmo, então Lovecraft era um supremacista branco, sim senhor. E numa entrevista muito interessante da atriz que vai interpretar essa, uma das protagonistas, né, que vai interpretar Letitia, ela fala uma frase que eu acho excepcional, acho que é muito interessante para encerrar esse vídeo, essa discussão. Uma das coisas mais legais e empolgantes da série é que todos nós nos reunimos para fazer arte e protesto. Então essa ressignificação da obra do Lovecraft, que sim, é um marco para o gênero do horror, mas que tem não somente... porque é impossível separar o autor da obra, né? Ele era racista, ele constrói, então, aqueles livros dele, aquelas histórias dentro dessa configuração racista, então não tem como separar, assim, parem com isso. Parem de ser loucos. Mas, então, é muito importante essa ressignificação que está acontecendo dessas obras, desse terror, para junto criar uma obra antirracista, uma obra que vai refletir sobre esse racismo tão grande, não somente nos anos 50, mas atualmente nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo de forma geral. Outra coisa que, assim, que a gente poderia destacar é que essa série, sem tirar essa parte da ficção científica, ela fica praticamente documentário, porque esse monstro do racismo, ele não é nenhuma obra fantasiosa, né? Ele é muito marcante nos Estados Unidos até hoje. Então, de ficção científica, infelizmente, não tem nada essa monstruosidade. Se você gostou do nosso episódio aqui hoje, por favor, compartilhe no seu Instagram. Se você está no Spotify ou no Deezer, ou em qualquer outra plataforma, acho que também funciona, mas eu sei que no Spotify e no Deezer funciona. Tu clica ali em compartilhar e tu pode compartilhar um card bem bonitinho no Instagram. E não esquece de nos mencionar para que a gente possa mandar mimos, mandar beijos e repostar vocês também. Eu sou Robson Gavilinski, esse é o História do Pandemônio, e até semana que vem com o nosso episódio 18, para falar sobre jogos vorazes. Então, fique antenado e não perca o próximo episódio.